Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. De toda essa superprodução que a gente viu aqui com efeitos especiais, os animais, os peixinhos, sabe o que mais me chamou a atenção desse teatro? Foi o pai conversando com a filha. Foi o pai sentando para explicar para ela como que Deus criou o mundo. E acho que isso mostra para nós, que somos pais, esse relato do nosso dia a dia. Porque, por mais que a gente tivesse todos os efeitos especiais da criação aqui no fundo, o pai ele não era nenhum super-herói, nenhum mártir, nenhum escritor de best-seller, não era nada do tipo. Mas ele sentou para contar para a filha a história da criação. O pai, ele era como eu e você, um cristão ordinário. E o Senhor nos chama, como cristãos ordinários, a muitas coisas. E é isso que eu gostaria de tratar com vocês essa noite. O texto que nós vamos ler e ficar, ele está em Colossenses, no capítulo 1, dos versículos de 9 a 12. Colossenses, capítulo 1, de 9 a 12. E a palavra de Deus diz assim, em Colossenses 1, dos versículos 9 até o versículo 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, que nós, nesse momento, tenhamos a reverência de recebê-la como tal. E nós clamamos ao teu Espírito, Pai, que abra os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa, como o texto que a gente acabou de ler, te conhecer cada vez mais, Pai. Mas nós somos absolutamente dependentes do Senhor para isso. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, esse trecho que a gente acabou de ler do livro de Colossenses, ele é uma oração de Paulo. Paulo está orando. E o que veio antes disso? Pouca coisa, nós estamos no versículo 9. Né? Paulo faz uma saudação, ele cumprimenta os colossenses e ele traz nesse cumprimento, nessa saudação, premissas da vida cristã, premissa que qualquer cristão deve viver em sua vida. Ele vai falar sobre a fé e o amor desses irmãos, como essa fé e esse amor, ela se fez conhecida. Por quê? Porque eles tinham esperança daquilo que estava preservado para eles nos céus. Porque eles ouviram isso pelo Evangelho. E por causa dessa esperança, essa fé e esse amor deles deram frutos. E esses frutos não eram frutos secretos. Mas Paulo, que estava preso, tinha ouvido falar dessa fé e desse amor deles. Então, esses frutos, o fruto da vida cristã é um fruto que se faz conhecido em todo mundo. Aí Paulo faz essa oração, clamando isso ao Senhor, e depois ele apresenta a magnífica obra de Jesus Cristo. Ele fala do combate aos ensinos errados, sejam legalismos ou liberalismos. E por fim, ainda nesse livro, ele vai tratar da vida prática cristã. Ele vai falar de como um cristão ordinário, um cristão como eu e você, nós devemos viver na nossa família. nós devemos ter essa nossa devoção pessoal com o Senhor, como que nós temos o relacionamento com os de fora. Ele fala sobre reconciliação, aconselhamento, aliás, acolhimento. Então, essa oração que nós lemos agora está bem no meio disso, entre o oi de Paulo e tudo o que ele vai tratar no texto. Então, a pergunta que eu faço é: a quem Paulo está destinando essa oração? Para quem que Paulo está falando? Paulo está escrevendo especificamente para cristãos, nascidos de novo. São pessoas que conheceram ao Senhor. Então, tendo isso em mente, antes de nós entrarmos agora no texto, eu queria destacar duas coisas muito importantes. A primeira é: ímpio não experimenta e não vive o que Paulo acabou de orar. Isso não é para o ímpio. Segunda coisa, isso é para todo o cristão. Isso não é para uma classe especial de cristãos, como eu falei, não é para mártires ou para best-sellers ou aqueles famosos ou aqueles que atingiram algo a mais. Isso é para eu e para você. Qual que é a estrutura desses quatro versículos que nós lemos? No versículo 9, Paulo, ele vai falar que nós somos chamados a conhecer a vontade de Deus. Esse é o chamado de Paulo para nós no versículo 9. No versículo 10, Paulo vai dizer que nós somos chamados a viver a vontade de Deus. E aí nos versículos 11 e 12, Paulo vai dizer que é Deus quem nos fortalece e nos capacita a viver segundo a sua vontade. Então, entrando no texto, meus irmãos, eu vou ficar bastante em Colossenses, não só nessa perícope. A gente vai rodar um pouquinho em cima do livro. Então, sempre que a gente sair dele, deixa um dedo, deixa a fita, um papel, deixa marcado. Nós vamos também, já vou antecipar para vocês, bastante para Efésios e ficar fazendo um paralelo. Então, se você conseguir deixar marcado depois nesses dois, é o que a gente vai transitar um pouquinho mais, tá? Então, entrando propriamente no texto agora. Colossenses 1:9 diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está falando: por esta razão, aquilo que nós ouvimos. Do que Paulo está falando? Ele está falando dos versículos anteriores. Ó, sobe um pouquinho na Bíblia, vai para o versículo 3. Ele está falando assim, ó: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Por quê? Ó, porque eles ouviram, versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé em Jesus, em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. O que Paulo ouviu falar? Paulo ouviu falar da fé, do amor. E o que gerou essa fé e esse amor no coração deles? Versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo falou assim, ó: vocês ouviram o Evangelho e vocês creram nisso. E agora a esperança de vocês não está mais na terra. Vocês são peregrinos aqui. A nossa esperança está nos céus. E por causa disso, por causa do evangelho que vocês ouviram e por causa da esperança que vocês têm, vocês vivem de tal maneira, com tamanha fé e amor, que isso contaminou o lugar onde vocês estão e chegou isso até meus ouvidos. Ó, e ele diz isso especificamente no versículo 3, que essa fé e esse amor não são teóricos. Versículo 6, ele diz que chegou o evangelho, né, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, olha o que o evangelho faz. Tal acontece entre vós, aconteceu no mundo, acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O que Paulo está dizendo é: vocês ouviram o evangelho, entenderam com a mente de vocês, e vocês creram no evangelho, isso desceu para o coração, isso se tornou a esperança de vocês. E uma vez que vocês entenderam, isso desceu para o coração de vocês, A consequência é que o corpo de vocês age e dá fruto. Isso gera fruto. E gera fruto a ponto de Paulo, na prisão, ter ouvido. Vocês percebem o tamanho da influência que um cristão ordinário tem no mundo? Paulo, então, depois que ouviu falar desses irmãos, irmãos como eu e você, aqui ele está citando uma igreja. Ele vai falar assim: agora que eu ouvi e me alegro em tudo isso, aí eu vou dizer para vocês qual que é a oração que eu faço ao Senhor em favor de vós. E ele vai dizer, no versículo 9, que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quando eu leio essa frase, que nós transbordemos em pleno conhecimento da vontade do Senhor em sabedoria e entendimento espiritual, duas coisas me chamam a atenção. A primeira é que nós precisamos conhecer muito bem a vontade de Deus. Isso não é um conhecimento superficial. E a segunda é que esse conhecimento da vontade, ele se utiliza de dois componentes, que é a sabedoria e o entendimento espiritual. Então, para conhecer a vontade de Deus, a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Como que eu faço para conhecer a vontade de Deus? Onde está a vontade de Deus? Será que eu preciso de alguma revelação especial? Será que existe um lugar que eu aperto um botão e sai a vontade de Deus? Será que existe algum livro que fala assim: ah, a vontade de Deus é essa, dois pontos? Existe. A Bíblia. Eu vou citar aqui alguns versículos, vocês não precisam ir, se quiser anotar, mas olha o que fala em 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois esta é a vontade de Deus, dois pontos, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. 1 Pedro 2, 15. Porque assim é a vontade de Deus, dois pontos, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. João 6, 39. Jesus diz: e a vontade de quem me enviou é esta, dois pontos, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. E o versículo 40, ele fala de novo. Ele fala: de fato, a vontade do meu Pai é, dois pontos, que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. A vontade de Deus, meus irmãos, ela é revelada nas Escrituras. Stephen Lawson chegou a dizer que quanto mais a gente conhece as Escrituras, mais a gente conhece a palavra, e aliás, a vontade de Deus. Quanto mais nós conhecemos a palavra, as Escrituras, mais nós conhecemos a vontade de Deus. Para quê? Por que que eu preciso conhecer a vontade de Deus? Lembra que eu falei que a gente precisava ficar com o dedo em Efésios? Então vamos começar. Efésios 5, 17. Por que que nós precisamos conhecer a vontade de Deus? Paulo, quando ele fala aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Para que a gente não se torne tolo, para que a gente não seja, como ele disse, insensato, nécio, tapado. Nós precisamos buscar a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus. As pessoas às vezes falam, né? Ah, a pessoa tá só lê a Bíblia, só conhece as coisas de Deus, tudo que ela vê, vê pelo filtro da palavra de Deus, ela vive numa bolha. É o contrário. A palavra fala que sem a palavra, se a gente não conhecer a palavra de Deus, nós somos nécios, insensatos, tolos, tapados, limitados. E como que nós vamos conhecer a vontade de Deus lendo as Escrituras? A palavra diz: com sabedoria e entendimento espiritual. Eu, quando eu lia esse versículo, eu separava sabedoria e entendimento espiritual da seguinte forma. Eu pensava assim, sabedoria é o nosso conhecimento natural. É aquilo que eu, como homem, tenho capacidade de aprender sozinho. Entendimento espiritual é aquilo que Deus me ensina. Mas será que isso é verdade? O que, que a palavra de Deus fala em Provérbios? Provérbios 9, 10. Fala que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Para eu começar a pensar em querer adquirir sabedoria, a primeira coisa que eu devo fazer é temer ao Senhor. Ele é a base de todo e qualquer conhecimento. Não importa qual conhecimento seja. Para eu ser sábio, eu preciso ter como base o Senhor. E aí, eu quero fazer uma distinção, porque sermos sábios é uma coisa, sermos inteligentes é outra. É possível você ser inteligente, mas não ser sábio. Existem pessoas que são tão inteligentes que, assim, eu jamais sonho em ser inteligente igual e não tenho a condição de acompanhar a linha de raciocínio delas. Elas estão muito acima na questão da inteligência. Porém, se você não tem como premissa e como base o temor do Senhor, o Senhor como base de todo o nosso conhecimento, você pode ser inteligente o que for, mas você continua sendo nécio, tapado. E quando eu falo de conhecimento, o Senhor tem que ser a base do meu conhecimento. Que conhecimento que eu estou falando? Que tipo de conhecimento que eu estou falando? Do bíblico? Sim, claro, do bíblico, com certeza. Mas não só isso. Do bíblico, do acadêmico, do empírico, daquele que você vive e aprende pela experiência que você tem. Tudo deve partir dele. Essa é a base. Deve ser por meio dele, ele é a referência. E tudo o que a gente conhece deve ser para a glória dele. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, quem está com o dedo em Colossenses, volta lá e vamos ver no primeiro capítulo ainda, o versículo 16. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Segue um pouquinho, começo do capítulo 2, versículos 2 e 3. Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. Colossenses 2, 2. Ó, e diz assim, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual que é o mistério de Deus? Cristo. E olha aqui o que diz o versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ele é a base de todo conhecimento. Nele reside todo o conhecimento. Sem ele não há conhecimento. Volta para Efésios, não tirem o dedo desses dois livros. Efésios 1, 9 e 10. Paulo usa o mesmo tipo de linguagem que ele está falando aqui em Colossenses, inclusive quando ele fala do mistério. Então, Efésios 1, 9 vai dizer, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. E qual que era essa vontade do Senhor? Versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Não existe, eu estou enfatizando muito isso e vocês vão cansar de ouvir eu falar isso hoje, mas não existe conhecimento verdadeiro que possamos adquirir fora de Cristo. Simplesmente não há, seja ele bíblico, seja ele acadêmico, seja ele empírico. O que existe, e o mundo está cheio, é de conhecimento falso, aparente sabedoria, muita inteligência. E Paulo Paulo alertou a gente para isso. Paulo, quando ele fala no capítulo 2 de Colossenses, vocês estão com os dedos, né? Não esquecem, dedo Colossenses e Efésios. Capítulo 2 de Colossenses, o versículo 8, Paulo fala para nós tomarmos cuidado para que ninguém nos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Gente, é fácil. Se você sai de uma premissa errada, você chega num lugar errado, ou você pelo menos tem um limite do qual você não consegue ultrapassar. Se você não está com base na verdade, você não atinge o total potencial. Isso é fato. Agora, o mundo se usa de artimanhas, ele investe muito nisso. Agora, é um conhecimento inteligente, mas não é sábio e não é verdadeiro. Em Efésios vai dizer da artimanha dos homens, da astúcia com que eles induzem ao erro. São pessoas inteligentíssimas, são teorias muito bem elaboradas. Só que elas não passam no teste de uma criança, de uma pergunta de uma criança de 6 anos de idade. Eu vou dar um exemplo. Aliás, eu vou dar 3 exemplos. Durante a Covid, aquele biólogo Atila Iamarino, ele ficou bastante em evidência. E eu não me lembro se foi no ano de 2020 ainda, ou no ano de 2021, ele gravou um vídeo sobre o Natal. E ele falou assim: gente, nós precisamos celebrar o Natal como humanidade. Por quê? Aí ele vai explicar o porquê que nós... Ele, como biólogo, explica que a ciência já comprovou que existe algo que nos une, que se chama vida. E a ciência, ela comprovou que todos nós viemos de uma vida. Foi uma vida única que gerou todos nós. E aí ele não entra mais nesse assunto, ele volta e fala: então, por isso, celebraremos, então, vamos comemorar a vida e fraternidade, aquele monte de palavra bonita. Mas ele não explica. O cientista Richard Dawkins, uma das mentes mais brilhantes do mundo, ele é um ativista ateu. E ele escreveu um livro que se chama A Grande História da Evolução. E sabe o que ele faz nisso? Ele conta cronologicamente como todas as coisas aconteceram. E ele usa de uma lógica maravilhosa. Ele vai e constrói toda a linha de raciocínio. E nessa linha do tempo dele, lá no começo, tem uma frase e um período de tempo que está um tempo não determinado. E a frase que diz embaixo é: fenômenos desconhecidos pela física e leis naturais atuais. Existiu então um tempo onde aconteceu algo que a nossa ciência não explica, que gerou tudo isso. A partir daí, ele começa e desenvolve todo o livro dele, todo o raciocínio de como o Big Bang aconteceu, como tudo foi. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Quando eu contei essas duas histórias, se vocês pudessem fazer uma única pergunta em cada uma delas, qual seria? A do biólogo, Atila Iamarino, a primeira pergunta que está na nossa mente é: qual é essa vida? Tá legal, de onde a gente veio? Mas ele não sabe responder. Quando a gente olha para a história do Richard Dawkins, a pergunta que a gente faz é: tá, fenômenos desconhecidos pelas leis naturais. Você está falando de milagre, então. Então houve um tempo que existiu um milagre. Da onde veio esse milagre? Quem fez o milagre? Mas eles simplesmente ignoram isso e usam toda a artimanha que têm. Eles usam toda a inteligência que têm, eles usam todo o recurso que eles têm para desviar os nossos olhos da pergunta verdadeira. E, com a lógica, constroem raciocínios maravilhosos, porém, todos falaciosos. E é por isso que nós, como cristãos, meus irmãos, nós devemos conhecer a verdade. Nós devemos estudar a verdade. Nós temos que ser diligentes nisso. Nós temos que ser os melhores acadêmicos possíveis. Mas nós devemos fazer isso com sabedoria, com temor ao Senhor, sendo a base de tudo o que nós fazemos. salmista não diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho? Como que eu vou andar se a lâmpada está apagada? Então é assim que nós conhecemos a vontade do Senhor, com sabedoria. Esse é o primeiro ponto. Mas também com entendimento espiritual. O que que é entendimento espiritual? Jesus, em Mateus 12, 30, ele fala para os seus discípulos, ele fala assim, ó, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe neutralidade. Jesus não falou, ó, tem um pessoal aí que está no meio e esse aí está tranquilo, não atrapalha ou não. Ele falou, ou está comigo, ou necessariamente está contra mim. Então nós precisamos desse discernimento espiritual, porque, meus irmãos, não são só os ímpios que às vezes estão contra o Senhor. Crentes, nascidos de novo, cristãos verdadeiros, muitas vezes se colocam contra o Senhor. Pedro fez isso. E eu não digo quando ele negou Jesus. Depois, Jesus ressurreto, um crente verdadeiro, um apóstolo do Senhor, chega em Antioquia e se comporta de maneira diferente quando tem os da circuncisão e quando não tem os da circuncisão, a ponto de Paulo resistir-lhe face a face, porque ele se tornara repreensível. Meus irmãos, a gente precisa pegar todo o conhecimento que a gente tem, tudo que a gente adquiriu, e lançar isso aos pés do Cordeiro e clamar por esse entendimento espiritual do Senhor. Você vai falar assim, Pai, o que eu estou fazendo, o caminho que eu estou seguindo, as coisas que eu estou pensando, isso é do Senhor? Pai, se isso for do Senhor, estabelece, firma, derruba barreiras. E o Senhor é especialista nisso. Agora, se não for, Pai, me muda. Não deixe que eu, o teu filho, me torne pedra de tropeço para o teu propósito. Nós precisamos desse entendimento espiritual para quê? Para conhecer a vontade do Senhor, de que maneira? Ainda no versículo 9, ele fala, para que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Citando Steven Lawson, ele fala uma frase que eu achei fantástica. Ele fala assim, meus irmãos, a vida é muito curta para nós vivermos fora da vontade de Deus. Olha como o apóstolo usa uma linguagem abundante. Transbordar do pleno conhecimento. Como que um copo transborda? Um copo só transborda se o fundo estiver cheio. Primeiro enche o fundo, depois o meio, aí chega na superfície e aí continua enchendo e ele transborda. Como que nós vamos transbordar do conhecimento do Senhor? Só se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo. E aí é cheio do Espírito Santo, é em cada detalhe. Não é na hora que eu estou na igreja, não é na hora que eu estou na frente da minha esposa, mas é em tudo que eu faço. Porque o Senhor não falou que a boca fala do que o coração está cheio? Se o meu coração estiver cheio do Espírito, aí eu vou ter a condição de, a partir desse pleno conhecimento do Senhor, não conseguir nem me conter e viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, no versículo 9, nós vimos que nós somos chamados a conhecer a vontade de Deus profundamente, verdadeiramente, e com as premissas corretas. E a partir disso, nós então somos chamados a viver a vontade do Senhor. Versículo 10. Todo o conhecimento que vocês adquiriram é a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. O conhecimento, ele não é um fim em si mesmo. Eu não adquiro esse conhecimento para minha cabeça ficar desse tamanho, o meu corpo raquítico. O conhecimento é para que eu viva de modo digno do Senhor. O que, que é viver de modo digno do Senhor? O versículo diz, ele fala que é viver para o seu inteiro agrado. E aí, só para fazer uma distinção que é importante também. Agrado não é amor. Agradar não é amar. São coisas diferentes. O amor de Deus para conosco, ele é perfeito. Ele não tem como aumentar ou como diminuir, porque Deus é perfeito. Isso não muda. Mas nós podemos, sim, estar vivendo de maneira que o agrada ou o desagrada. Isso pode acontecer de nós vivermos de uma maneira que desagrada o Senhor por um período de tempo ou em algum assunto determinado. Agora, tem algo pior do que viver de maneira que desagrada o Senhor. É você conhecer a vontade do Senhor e viver de maneira que desagrada o Senhor. E isso pode acontecer com a gente, meus irmãos. E o Senhor nos alertou que a quem muito é dado, muito é cobrado. Ele deu plena condição de nós o conhecermos. E ele também deu plena condição de nós vivermos para o pleno agrado dele. O que, que nós devemos fazer? Como saber se a maneira que eu vivo é do agrado do Senhor? Como que eu sei? De novo, esse mesmo versículo ele está explicando. Ele fala que se nós vivemos de maneira digna do Senhor para seu inteiro agrado, nós vamos frutificar em toda boa obra. Não é frutificar em algumas partes da vida. Não é, o meu ministério na igreja está frutificando muito. O meu discipulado, nossa, está voando. Não, o meu devocional com o Senhor e os meus estudos da palavra, estou cada vez melhor. Glória a Deus, frutifica nisso, amém. Mas não é só nisso, é em toda a boa obra. Não existe uma única parte da tua vida que está separada disso. O que, que a gente leu no versículo 6 de Colossenses, desse primeiro capítulo? Nós lemos que o evangelho que chegou até os filipenses e também chegou em todo o mundo, ele está fazendo o quê? Ele está produzindo fruto e crescendo. Onde o evangelho chegou, aonde o evangelho toca, dá fruto. Isso acontecia no mundo inteiro, isso acontecia com os colossenses, e, meus irmãos, isso acontece hoje conosco. Agora, pare e pensa. Qual que é o verdadeiro impacto da igreja no mundo de hoje? Quando a gente olha para a sociedade, responde. Você acha que a igreja está impactando o mundo? A gente olha a sociedade, o mundo está melhorando ou ele está piorando? Olha para as músicas, as letras, os ritmos, os clipes. Olha para as coisas que aparecem na TV. Olha para as relações humanas de hoje em dia. Olha para a política. Olha para as escolas. Olha para as famílias. Olha as empresas. Nós não deveríamos ser sal e luz desse mundo? Nós não deveríamos impactar esse mundo? Mas nós nos acomodamos. Nós acreditamos na mentira que esses lugares de fora daqui de dentro, eles não são assunto da igreja. Não é lugar de crente. Abraham Kuyper, um teólogo do século passado, morreu no século passado, nasceu no século antepassado. Ele falou que não existe um centímetro quadrado de todo mundo do qual Cristo não possa dizer é meu. Nós, como igreja, nós deixamos de assumir o nosso papel como igreja e a gente olha para a sociedade e fala, nossa, olha, as coisas não têm jeito, não melhoram, né? Mas onde estamos nós? E aqui eu não estou falando para a gente chegar amanhã e destituir governo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós devemos frutificar em toda boa obra, onde quer que nós estejamos. Nós devemos frutificar em toda boa obra, nas coisas que nós ouvimos, nas coisas que nós assistimos, nas relações que nós temos dentro da igreja, nas relações que nós temos fora da igreja, no meu local de trabalho, na minha escola, nas discussões políticas que eu tenho. E eu devo fazer isso com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu tenho que saber, conhecer aquilo que eu estou falando. Eu tenho que temer ao Senhor para que isso saia da maneira que agrade ao Senhor. Eu tenho que parar de acreditar na mentira que o que eu creio, o Evangelho, ele é algo privado. O pastor Maurício fala do crente 007. Nós não somos chamados a ser crente 007. O Senhor fala que é uma cidade no alto do monte da qual não se pode esconder. Nós temos que frutificar em toda boa obra, no nosso lar, com os nossos filhos, como nós vimos no teatro. Um cristão absolutamente ordinário, que está ensinando a Bíblia para o filho. E nós não temos ideia dos frutos que isso gera. Se todos nós tivéssemos ideia do fruto que isso gera, nós estaríamos agora fazendo isso com os nossos filhos. Não interessa aonde nós estejamos. É do Senhor. E nós também somos do Senhor. Então, o que nós fazemos tem que ser para frutificar em toda boa obra, algo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Olha o que diz Colossenses 3:17. Colossenses 3:17 diz: tudo o que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vai alguns versículos para frente, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Meus irmãos, se agradamos a Deus, não interessa a quem estamos desagradando. Da mesma forma, se desagradamos a Deus, não interessa a quem nós estamos agradando. Cada um de nós é chamado a fazer isso, aqui dentro e lá fora, segundo o dom que Deus deu a cada um de nós. Qual que é o dom que Deus deu para você? Qual que é o teu chamado para frutificar? Não interessa qual for, nós vamos ver, o Senhor vai sustentar. E Paulo quando ele está falando no versículo 10 agora, parece que ele entra em um círculo virtuoso, um círculo de virtudes, porque ele fala que frutificando em toda boa obra, no versículo 10, né, e fazendo o quê? Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha que curioso. Conhecer a vontade de Deus nos leva a fazer a vontade de Deus, que nos leva a conhecer a Deus, por consequência, a sua vontade, que nos leva a fazer a vontade de Deus, que nos leva a conhecer. Isso não tem fim, é cada vez mais. Até o ponto que nós vamos chegar um dia e nós vamos ter a plena sabedoria, o pleno entendimento espiritual para conhecer plenamente a vontade do Senhor. Como que eu faço? Com o pouco que eu conheci, eu aplico. E isso me dá mais conhecimento e eu aplico ainda mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Qual que é o teu ministério? O que você recebeu do Senhor para aplicar dessa maneira? No capítulo 4 de Colossenses, no versículo 17, Paulo fala para Arquipo, ele fala: atenta para o ministério que você recebeu do Senhor, para que você o cumpra. Arquipos, qual ministério você recebeu do Senhor? Atenta para que você o cumpra. Esse ministério, ele pode ser dentro da igreja, mas pode não ser. É a tua casa? É o teu trabalho? O que que é? O Senhor te deu um dom, o Senhor te capacitou. Busca no Senhor. Tenta conhecer, busca conhecer a vontade do Senhor, para que seja onde você estiver, você frutifique em toda a boa obra. Meus irmãos, é fácil viver assim? É fácil nós retomarmos o lugar na sociedade que nós entregamos de bandeja na mão dos nossos inimigos? Não é. Na verdade, ele é uma tarefa tão grande, mas tão grande, que a única coisa que a gente tem para fazer é depender do Senhor para fazer essa tarefa. Só Ele pode retomar o lugar que nós entregamos aos nossos inimigos. E assim, é justamente dessa forma que Paulo encerra a oração, e a gente entra no terceiro ponto. Nós somos chamados a conhecer a vontade de Deus. Para aí, nós sermos chamados a viver a vontade de Deus. E agora nós vamos ver que nós somos fortalecidos e capacitados pelo Pai, tanto para conhecer quanto para viver. Colossenses 1:11. A palavra diz que nós somos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Vocês lembram que Paulo foi muito abundante em falar do conhecimento, em frutificar, é tudo pleno conhecimento, transbordando, para frutificar em toda a boa obra. E aqui ele usa da mesma abundância para falar da nossa capacitação no Senhor. Ele diz que nós somos fortalecidos com todo o poder. Primeiro, ele não fala você se fortalece, fala que você é fortalecido com todo o poder. Então esse poder não é o poder que você tem, mas é o poder do Pai. É o poder do que a gente viu hoje aqui. É o poder da criação. Uau! Tudo isso é o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E é todo Ele. E se isso não bastasse, ele ainda fala, segundo a força da sua glória. Meus irmãos, esses dois atributos do Senhor, eles expressam muita força. A glória do Senhor é um atributo que expressa, dentre outras coisas, muita força. Poder, dentre outras coisas, expressa a muita força do nosso Senhor. Vocês lembram do pedido que Moisés fez a Deus? Em Êxodo 33, ele fala, posso ver sua glória? E o Senhor fala, você não suporta. Ninguém que me vê face a face sobrevive. Minha glória, ela é poderosa demais. Você não aguenta, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar você aqui na penha e eu vou passar. E quando eu passar, eu vou tampar você com a minha mão. Porque se eu não colocar a minha mão, você não suporta. O único escudo que Deus usou para impedir Moisés de ser fulminado pela glória, foi a mão dele. Só ele suporta a glória dele. Será que é pouco o poder que Deus está falando aqui, que ele nos fortalece? Com todo o poder do Todo-Poderoso, segundo a força da sua glória. Meus irmãos, eu volto a perguntar, qual é o teu chamado? E às vezes você está com alguma coisa no coração que você fala assim, é grande demais. É desafiador demais. Não foi essa a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz foi: qual é o teu chamado? Porque aquele que te chama te capacita com todo o poder e com toda a força da sua glória, ele te capacita. E aí, depois de demonstrar tamanho socorro, ele fala para nós perseverarmos e termos longanimidade. Por quê? Pera, mas se eu tenho todo o poder da criação me capacitando, preciso perseverar? Porque perseverar é você fazer algo que não necessariamente, que não é fácil, não é lazer. Você precisa trabalhar para isso. Então, por que que ele fala que, pô, ele deu tudo isso e eu preciso perseverar? Porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor, nosso Deus, nos conhece. Não me entendam mal. Ele não está falando que pecar é aceitável. Mas ele está falando que quando nós tropeçarmos, ele sabe que a gente vai tropeçar, ele vai estender a sua mão. Ele sabe que nós somos falhos. Só que ele não diminui a barra, ele não baixa. Ele fala, ó, vocês vão viver frutificando em toda boa obra. E é toda, porque eu te dei todo o poder e a força da minha glória para isso. Ele não baixa a barra. Está lá em cima, mas ele sabe que a gente tropeça. Então ele passa por cima da barra e estende a mão para nos trazer até ela. Quando nós caímos e tropeçamos, quando nós estamos no fundo do poço, que a gente sabe que pecou contra o Senhor, nosso coração está pesado. Ele fala, Senhor, eu falhei novamente em fazer a sua obra. O Senhor é justo em me condenar. Quer saber? Desce o martelo, eu mereço. E aí a gente vê a sombra vindo. Mas é a sombra da mão dele nos resgatando com todo o amor. Sabe por quê? Porque esse é o caráter do nosso Senhor. Esse sempre foi o caráter do nosso Senhor e esse sempre vai ser o caráter do nosso Senhor. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele é um Deus que sabia de tudo o que você tinha feito quando ele morreu por você. E agora, se você não crê, se você está aqui e não crê no Senhor Jesus ainda, eu digo, o Senhor sabe todos os seus pecados, ele sabe tudo o que você fez. E nunca exigiu nada para prover a salvação. Ele provê a salvação porque é do seu caráter, porque é quem ele é. Ele nos viu na lama. Estendeu a mão para tirar de lá. Ele viu todo o pecado que nós cometemos e ao invés de nos condenar o que é justo, ele tomou o nosso lugar no madeiro, ele tomou o nosso lugar na cruz e a condenação que era para ser minha caiu sobre ele quando nós ainda éramos inimigos. Meus irmãos, Jesus morreu por nós para nos livrar de toda a condenação. E ele nos levou a morrer com ele para nos livrar dos nossos pecados, para dar uma nova vida para a gente. Esse é o nosso Deus. É o Deus cujo amor nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É por isso que quando a gente tropeça, ele estende a mão. É por isso que ele fala, persevera. Porque quando você tropeçar, meu braço vai estar lá estendido para te resgatar de novo. Sabe o que que nos faz não pecar? Não é o medo. Não é obrigação, não é persuasão, não é ameaça, não é a culpa. O que nos faz não pecar é o amor que nós temos para com o nosso Deus. Porque se nós verdadeiramente o amamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, a nossa vida vai ser para Ele. Não vai ser perfeita, mas a nossa vida vai ser para Ele. É o amor que tem essa força. Cantares de Salomão 8, 6. Saí do eixo Rio-São Paulo aqui agora, né? Efésios, Colossenses. Mas esse trecho é importante que a gente leia. A palavra diz assim, Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. O amor é forte como a morte e o ciúme duro como a sepultura. O ciúme aqui a gente geralmente tem a tendência de entender isso como negativo, porque nós utilizamos como negativo, mas a palavra ciúme aqui é paixão, é fervor. Então o amor e esse fervor, essa paixão é duro como a sepultura. Quem jamais escapou do abraço da tumba? Que pecado é mais forte do que a morte? Porque o nosso próprio corpo, pecador como é, quando morre, ele não peca mais. E aqui a palavra está dizendo que o amor é que faz isso. Essa é a força do amor de Deus. E é por isso que fala que nós vamos perseverar com longanimidade. Porque o amor que nós temos por Ele nos leva a fazer isso. E aí, como diz o final do versículo, com alegria, e entrando no versículo 11, dando entrando no versículo 12, Colossenses 1, 12, no último versículo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Esse versículo ele é muito precioso, meus irmãos. Porque se você for como eu, você vai ver que quando eu falei que o amor que nós temos por Deus é o que vai nos impedir de pecar, eu não dei uma solução. Eu criei mais um problema. Porque eu não amo o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. Eu não amo, eu não tenho essa condição. Então eu estou com um problema, certo? O que que esse versículo diz? Que ele nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Ele explica isso um pouquinho mais para frente. Vai para o versículo 21 e 22. Olha o que o Senhor diz. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu só o amo porque ele me amou primeiro. Eu preciso conhecer desse amor, eu preciso conhecer desse Deus, porque quanto mais eu conheço desse Deus, mais eu vou saber desse amor que Ele tem por mim. E aí sim, mais eu vou amá-lo. A obra do Senhor, ela é completa. Ele é a nossa garantia. Ele é a força que nos capacita. Porque esse é o caráter de quem Ele é. Se você crê nisso, confia o teu caminho ao Senhor. Se você não crê, se arrepende e crê no Evangelho. Meus irmãos, se vocês dormiram durante toda a pregação, vou fazer um resumo para a gente lembrar, para concluir. Nós somos chamados a conhecer a vontade do Senhor. Nós somos chamados a viver a vontade do Senhor. E nós somos fortalecidos e capacitados pelo Pai para tudo isso. Nós somos chamados a conhecer a vontade do Senhor, conhecer com sabedoria, entendimento espiritual. Nós temos que aprender sobre a palavra. Nós temos que aprender sobre conhecimento acadêmico. Nós temos que aprender na escola da vida, empiricamente, as coisas. Tudo isso tendo o Senhor como a premissa de todas as coisas, com entendimento espiritual, discernindo o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Nós somos chamados a viver a vontade de Deus de maneira digna do Senhor, para o seu inteiro agrado, e tudo que nós fazemos, em todos os lugares que nós estivermos, nós devemos frutificar em toda boa obra. O cristão é como o rei Midas, onde ele toca tem que virar ouro. Dentro da igreja, claro, mas fora também, de tal forma que a gente tenha a ousadia de ir lá para o mundo e retomar aquilo que nós entregamos de mãos dadas para o inimigo. Mãos beijadas. E nós podemos descansar nessa luta, porque nós somos capacitados pelo Pai, com toda a força do seu poder, com toda a força da sua glória. Nós confiamos, sabendo que se nós tropeçarmos, nós temos um Deus que nos ama e nos vai colocar de novo no caminho. O fato é, meus irmãos, quanto mais nós conhecermos o Senhor, mais nós vamos amar o Senhor. E essa, para retomar o que eu falei lá no começo, essa não é a vida dos cristãos mártires, dos cristãos best-seller, dos cristãos famosos. Essa não é a vida só dos pastores. Essa é a vida de todo cristão ordinário, como eu e você. Amém? Vamos reler esse trecho, então, agora para a palavra do Senhor fixar no nosso coração, Colossenses 1, de 9 a 12. A palavra de Deus diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tamanha obra. Nós sabemos da nossa incapacidade, Pai, mas de maneira nenhuma utilizaremos ela como desculpa para ficarmos sentados. Senhor, nos revela o teu conhecimento, a tua vontade, porque a tua vontade, Pai, é que nós hajamos. Não permita que nós sejamos esses cristãos 007, Pai. Revela para nós, para cada um de nós, qual que é o nosso chamado, onde o Senhor nos quer e nos envia, que nós tenhamos coragem, ousadia, intrepidez de tomar de volta aquilo que nós entregamos, Pai. Nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos, porque pelo teu Filho, pela obra dele na cruz, o Senhor nos capacita. Porque esse é o teu caráter, foi assim que o Senhor nos salvou. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos tudo isso no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.